Boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa aula de dúvidas dessa terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Nossa penúltima aula de dúvidas. Vai haver mais uma aula de dúvidas na terça-feira que vem, tá? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Ocorreram vários eventos importantes, e inclusive que me tranquilizam um pouco nesses últimos dias, em virtude de serem eventos que poderiam já ter sido definidos anteriormente, né? Um deles é a liberação da nota do EC1. É muito importante que vocês tenham esse feedback, porque o EC1 tem uma natureza distinta dos EFCs. E vocês não tinham ainda recebido nenhuma realimentação, né? E já estão debruçados em cima do EC2, né? Então agora vocês têm o retorno sobre o desempenho de vocês nas questões do EC1. Não há nenhuma surpresa e nada que eu gostaria de destacar aqui como algo que não foi assimilado pelos alunos, por exemplo, algum conceito que levou a uma derrocada da turma toda. Não aconteceu isso. O que eu já previa, né, no, na questão do, falando um pouquinho desse EC1, né, que faz 2 meses que vocês entregaram o exercício, né? Aliás, exatamente hoje, né? Exatamente hoje, dia 21 de julho, faz 2 meses do prazo de entrega do exercício. Ou seja, na verdade, faz 3 meses que, mais ou menos, né, que o exercício foi passado a vocês. E, como eu já previ, a questão lá do Adam, de fato, teve muitas variações de resultados, e eu ainda preciso fazer, já tinha feito as minhas análises por aqui. Ainda preciso fazer algumas análises complementares, né? Antes de passar uma espécie de gabarito para vocês. Eu devo passar um gabarito comentando um pouco mais da questão do Adam e também das questões algébricas lá, as questões de álgebra linear, tá? Talvez se eu tiver que destacar algum aspecto aqui é a dificuldade que alguns alunos têm de entender que produto com vetores e matrizes não sofre comutação, né? Não só ao transpor tem umas regras específicas, né? O transposto do produto de duas matrizes A vezes B é B transposto vezes A. Já é um conceito básico, mas esse talvez não tenha, até porque eu destaquei isso em alguma aula de dúvidas ou a própria, não lembro em que momento, isso não deu tanto problema. O problema maior é o aluno achar que as matrizes, os vetores podem sair da direita, ir para a esquerda, ir para o meio, a matriz P ali da forma quadrática pode vir para livremente se mover para qualquer lado, né? Então isso não acontece, não é permitido e não é porque chegou no mesmo resultado final, já conhecido, né, que o caminho até lá não teve problemas, né? Então, esse foi o maior alerta que eu precisei. Realmente, tem alguns alunos que não conseguem ainda manipular adequadamente formas quadráticas e formas matriciais, né? Por falar em formas quadráticas, alguns alunos derivaram a forma quadrática diretamente, sem passar, sem pegar aquele produto mais complexo, mais composto, né? E abrir nas formas quadráticas mais simples. Olha, se você só sabe derivar as formas quadráticas mais simples, você não pode derivar diretamente a forma mais complexa, né? Então, essa é uma atitude muito esperada. Pelo menos na área de engenharia, vamos dizer assim, embora vale para qualquer outra área, mas você tem um domínio de algum elenco de técnicas, né? E se você é convidado a resolver algum problema, você precisa colocar aquele problema, formular ou transformar o problema para o domínio das técnicas que você detém. Tá? Então, enquanto o problema não estiver no domínio que você consegue manipular, né, você não consegue resolver o problema. Exemplo, se você só domina técnicas de controle de sistemas lineares, com dinâmica linear, né? E o seu sistema tem uma dinâmica não linear, você não consegue aplicar a sua técnica. Você primeiro precisa linearizar o seu sistema e aí aplicar a técnica. Então, é isso que se busca. Quando você domina um conceito, você precisa saber o limite de aplicação dele, ou seja, qual é o domínio de atuação daquele conceito, e trazer os problemas que você pretende resolver com aquelas técnicas, né, para aquele domínio. Né? Então, alguns alunos ainda têm um pouco de dificuldade nisso. Mas, enfim, eu vou passar, vou fazer uns testes adicionais com o Ada, naquele contexto ali daquele problema, né? E liberar essa parte do algébrica aí, tá? Das questões algébricas. Aquelas últimas questões que abordaram como que é? As questões lá da plasticidade cerebral e uma outra questão, nem estou lembrando mais, aquelas, tudo bem, impressionante cabe um comentário aqui, né? A variedade de textos alternativos, né, que os alunos apresentaram. Eu achei que, dada a busca no Google, por exemplo, né, que a maioria dos alunos iria ficar... Eu fiz uma busca antes de elaborar a questão. A maioria dos alunos iria ficar com duas ou três variantes ali. Mas apareceram mais de 10 trabalhos, né, bem diversos, e todos lidando com a plasticidade cerebral de idosos, né? Então, gostei bastante dessa questão, nesse sentido de permitir que os alunos buscassem um conjunto bem amplo de textos. Foi muito difícil corrigir essa atividade. Claro que eu não fiquei lendo exaustivamente esses papers aí, mas eu li o material dos alunos, né? E descontei um pouco de nota nessa questão em particular aí da plasticidade, se a descrição estivesse muito genérica. Eu olhava o paper, entrava no paper, sim, via tabelas numéricas com informações, né? Antes da atividade de treino, né? Após, o aluno falava, simplesmente melhorou, tá? Ou não mudou muito, tá? Mas... numericamente o paper tinha esses dados, e aí eu descontava um pouco de nota pela falta de uma explicação um pouco mais detalhada, mas nesse sentido, tá? Então eu devo liberar um gabarito do EC1 nas questões pertinentes, só para vocês sanarem todas as dúvidas, embora o feedback já está ali. Se você não entender onde você perdeu nota, né? Espere então esse gabarito para fazer a checagem final aí, tá? A nota das questões foi de 0 a 10, mas lembre-se que cada questão tem uma pontuação diferente, certo? Então, 0 a 10 é 0 a 100% da pontuação da questão, tá? Então, eu comecei essa aula de dúvida, para quem chegou um pouco mais atrasado aí, falando dos eventos que ocorreram. Então, um foi a liberação da nota do EC1, depois de 2 meses. Né? O outro foi a alocação de horários aí para as provas orais, né, que eu já liberei. Falta um aluno ainda. Eu preciso atualizar a tabela ali, que já tem novidades, né? Não houve nenhuma mudança, não. É acrescentar alguns alunos que esqueceram de responder até sábado, né? Mas falta um aluno ainda, ele já foi avisado, vamos ver. Pode ser que o aluno tenha desistido do curso e não me falou. Eu vou checar isso depois, tá? Alguns alunos fizeram isso aí dentro do prazo, eu lamento, mas entendo, tá? Que não dá para tocar tudo, e agradeço aqueles que me responderam com explicações e justificando a decisão, tá? E se esse aluno quiser continuar participando dessas aulas de dúvida, participar do curso, fique à vontade também, estamos na reta final, não é porque cancelou matrícula, né, que vai ser expulso da lista ou não vai poder participar de outras atividades, tá? Falar nisso, nem vou mexer mais na lista lá, do IA353, né, lista de e-mails. Então, tenha um pouco de paciência aqueles que já não fazem parte mais do curso, né? Vão continuar recebendo alguns e-mails, a não ser que me peçam insistentemente, aí eu vou pedir para o pessoal lá do grupo de redes retirar o nome, tá? Desde o começo do curso, essa lista de e-mails nunca foi divulgada publicamente, a gente criou esse Alaias, né? E acho que funcionou bem. Eu não usei nenhuma plataforma de auxílio a ensino à distância, ou Moodle, ou qualquer outro, mas a gente tocou o curso de um jeito parecido, como se fosse lá, tá? Simplesmente eu tive que me adaptar a tantas ferramentas que eu preferi manter o controle sobre todas as atividades sem precisar do auxílio dessas ferramentas. Bom, então, sobre o EC1 é isso, era fundamental vocês terem esse feedback de nota e também de onde perderam pontos para que, se cometer algum equívoco, não repitam isso no EC2, tá? Vamos lá, das avaliações foi concluída, deu muito trabalho, mas eu acho que não houve necessidade de pedir para nenhum aluno rever as suas posições, tá? Há uma diferença de mais de uma semana entre a primeira avaliação e a última, e eu estou ciente disso. Não é os alunos que foram alocados mais cedo não estão em desvantagem naquilo que eu vou avaliar, tá? Ou seja, tem uma semana menos de tempo de estudo que alguns outros aqui, tá? Mas isso será levado em conta de um modo, assim, bem tentando, eu vou tentar equilibrar bem essa situação, ok? Não significa que eu vou punir os alunos que tiveram uma semana a mais. Lembre-se que eu não estou aqui para, embora vocês possam interpretar assim, como também nós interpretamos em aprendizado por reforço, né? A gente fala em recompensa e punição, né? O que eu estou dizendo é que, de algum modo, tanto eu, né, como esses alunos que estão nos primeiros dias, a gente ainda vai estar meio pegando no tranco, né? E, enfim, eu vou estar bem mais hábil nas últimas avaliações, talvez um pouco mais cansado também, espero que não, que eu fiz uma distribuição aqui que não forçou muito a situação, né, a cada dia. Enfim, então, mas sempre lembrando, o horário em que vocês aparecem, confiram lá, por favor, né? É horário de início da atividade. Então, por exemplo, tem um aluno aqui que está às 19 horas, né? Um único aluno, né? Significa que vai iniciar a avaliação às 19 horas, do dia 4 de agosto, e vai terminar próximo a 20 horas, tá? Então, 19 horas é o horário de início da atividade, tá? Pode acontecer, eu vou ligar, eu acho que vai funcionar assim, né? Eu vou ligar dois computadores aqui, eu tenho um outro de backup, né? Se acabar muito em cima da hora de uma outra reunião, enfim, eu vou ver se eu consigo gerenciar dois computadores, embora vou ter que fazer com que a plataforma Zoom reconheça as duas máquinas, vou fazer alguns testes aí. mas o primeiro dia está com folga, não tem avaliações consecutivas, né? E a questão mais é a gravação, né? Porque quando a gente termina a conversa, o Zoom precisa de um tempo para fazer a gravação, tá? Então, não sei se isso vai impactar na sobreposição, se eu não acabar com folga, né? Pode a gravação estar andando e eu ter que iniciar uma outra sessão. Vamos ver se vai funcionar, tá? Senão, eu vou para uma outra máquina e faço, fico intercalando entre as máquinas. Não há problema em relação a isso. É desafiador, é novo, não para mim, que eu faço isso todo semestre, sempre tem alguns casos, né? Mas para vocês é. Agora, sempre lembrando, eu não estou aqui para punir ou para me divertir com a dificuldade de alguns alunos, pelo amor de Deus, a gente está aqui para fazer justiça e premiar aqueles alunos que mais se esforçaram e que mais se dedicaram e também vai ser uma oportunidade de aprendizado, tanto para mim quanto para vocês, e de feedback, de retorno, né? Eu vou tentar, dentro do prazo de uma hora que a gente vai ter, né? Eu vou tentar não só já apresentar a nota do aluno, por questão, né? Como também dizer o que faltou, né, nas respostas, tá? Então, eu peço, embora vocês, se houver exagero, tanto de um lado como de outro, né, eu vou sinalizar já na primeira resposta, né? Mas eu peço que vocês não sejam muito prolixos, né, ao fazer uma pergunta, mesmo que ela seja um pouco complexa, que vocês respondam com uma certa brevidade, tá? Para permitir que eu faça mais perguntas e, portanto, distribua pontuação em mais questões, né? E também que eu possa dar um feedback acerca dessa resposta, né? Se você leva 20 minutos para responder uma pergunta, você tomou um terço de todo o tempo, né? Então, pode ser que a gente até, sendo assim, né, acabe tendo que agendar um outro horário. Então, por falar nisso, dia 7 de agosto, que era o mais desejado, talvez, pela maioria dos alunos, né, mas não todos, eu deixei de backup, não tem nenhum agendamento para o dia 7. Bom, professor, foi cruel agora, hein? Justo o dia 7, que eu mais queria, tá? Mas entenda, esse dia 7, já que foi sinalizado como o dia mais disponível, né? Então, havendo alguma necessidade de remarcação para continuar a avaliação ou para fazer de novo por alguma razão, tá? Ele é um dia bem interessante por haver essa alta disponibilidade, tá? Mas espero que não haja essa necessidade e que todos nós estejamos livres até o dia 6, ok? Então, não crie tantas expectativas. Não é tão previsível o tipo de pergunta que eu vou fazer, embora elas não vão, obviamente, não vão escapar daquelas que estão no roteiro, com algumas variações, né? E também aquelas que a gente, todos os conceitos que a gente abordou ao longo do curso. São muitas questões, se a gente pegar os roteiros, né? Eu ainda não falei o último evento que ocorreu hoje pela manhã, né? Finalmente eu liberei o roteiro do tópico 8, né? Que estava faltando, e ele está com 98 questões. Eu tomei o cuidado, né, como eu já havia anunciado, esse roteiro do tópico 8 já havia uma versão em 2019, né? Então, todas as questões que já estavam em 2019, eu deixei em preto, né? E acrescentei algumas questões adicionais de assuntos que ou não foram abordados em 2019, ou foram abordados num outro tema, por exemplo, os algoritmos, lá, o ADAM e outros algoritmos haviam sido abordados em 2019, junto com o backpropagation, lá no tópico 4, acho, tá? Esse ano, só que eu trouxe para cá, embora a aula associada, a videoaula associada ao tópico 8, parte 1, né, que a gente falou do ADAM, foi ministrada com grande antecedência, né, depois que eu voltei para o tópico 8. Tá? Então, cada semestre tem uma dinâmica diferente, mas enfim. Então, liberei o roteiro de estudo do tópico 8, 70% das questões que estão lá já estavam nesse roteiro desde o começo do curso, porque vieram do roteiro de 2019, né? E as que eu acrescentei, em torno de 25% a 30% das questões, né? Eu deixei em vermelho nesta liberação que eu fiz hoje, né? Então, ok, poderia ter liberado antes, mas eu estava bastante tranquilo em relação a isso, porque não houve nenhuma mudança nas questões que já tinha, eu só acrescentei algumas novas que estavam ausentes ou foram abordadas em 2019 num outro momento, tá? Então, vocês vão ver ali, não é que, por favor, não é para focar mais atenção ou em preto ou nas em vermelho, tá? É simplesmente uma sinalização do que já tinha e do que passou a ter. Ah, professor, mas o senhor não vai fazer um gabarito dessas 98 questões? Tá? Não, não vou fazer. Pensei bastante nisso, já vinha pensando há muitas semanas, né? E acredito que não há essa necessidade. O que pode haver daqui até terça-feira que vem, né, que é a nossa última aula de dúvidas, vocês destacarem algumas questões que, porventura, vocês queiram que eu responda porque estão em dúvida, tá? Pode fazer isso já, hoje, talvez, daqui a pouco, tá? Bom, enfim, então, de anúncios eu tenho isso, ou seja, eu liberei a nota do EC1, demorou bastante, mas eu fiquei satisfeito com o resultado, o desempenho muito bom, tá? Não houve nenhuma questão problemática, né? Liberei, então, e anunciei claramente, né, a alocação aí da prova oral. Cada aluno vai receber o convite para a sessão lá do Zoom com uma certa antecedência. E liberei também, esta manhã, o roteiro de estudos do tópico 8, que era o único que estava faltando, né? Estava faltando ser atualizado, dado que ele já estava disponível desde o começo do curso, certo? Ah, professor, mas eu estava esperando o gabarito, foi tão bom o gabarito dos outros tópicos. Bom, deixa eu comentar um pouquinho mais. Tem o chat, já tem algumas questões, já vou para lá, tá? Deixa eu comentar um pouquinho mais. Vocês têm que entender também o seguinte: primeiro, os tópicos de 1 a 7 estão com aquele gabarito oral, né, com as minhas respostas, né? Por serem tópicos que foram abordados há mais tempo, né? Então, isso interfere, nosso curso está bem longo, né? Começou em março, já está, enfim, tem assuntos que estavam um pouco enferrujados já, né? Também tem assuntos que não têm videoaula associados a eles, então tem uma série de justificativas para fazer esse gabarito oral, tá? Agora vocês têm que entender o seguinte, né? Havendo um gabarito, seja ele oral ou ele escrito, de questões, né? Na hora de eu cobrar as questões na prova, né, eu vou exigir um pouco mais, certo? Então, isso é mais ou menos claro. Ou seja, quanto mais informação eu forneço sobre um tipo de atividade, né, mais eu vou exigir na hora da avaliação, certo? Então, também é uma boa notícia vocês ficarem no mato sem cachorro, vamos dizer assim, né, com esse tópico 8 aí, né? Porque sem o gabarito, assim, evidente que com as videoaulas, com as nossas aulas de dúvidas, eu abordei todos os assuntos que estão ali, né? Mas vamos lá, sem o gabarito do tópico 8, em suas 8 partes, né, e as suas 98 questões, né, isso significa que eu não vou exigir tanta qualidade assim na resposta a essas questões, como eu farei em relação às outras questões dos tópicos de 1 a 7, tá? Pedindo um pouco mais de agilidade, objetividade na resposta, porque as respostas já foram dadas, né? Enfim, então, talvez para o ano que vem haja um gabarito oral, até, sei lá, por escrito, ou em algum momento lá na frente, mas para esse semestre, com essa dinâmica, vai ser assim, certo? Portanto, eu posso responder perguntas específicas, mas para isso deve haver a demanda de respostas, tá? Bom, era isso que eu tinha colocado. Deixa eu, antes de ir para o chat aqui, deixa eu ver se tem alguma outra colocação que eu posso estar esquecendo. Bom, um comentário sobre o EFC4, tá? Alguns alunos estão me perguntando, tem várias perguntas nesse sentido, sobre aquela atividade da GAN, né? Se, por exemplo, se pode treinar para uma única classe, para os alunos que estão trabalhando, por exemplo, com o CIFAR-10 e outras bases aí, que tem várias classes, imagem de cavalo, de cachorro, de gato. Se pode tomar as imagens de uma única classe? Sim, aliás, espero que vocês façam isso, ou seja, gerar imagens de mais de uma classe nesse momento do curso, com as exigências que o professor está tendo de recursos computacionais, ou seja, quase nenhum, né, usar um notebook. Então, não se espera que vocês treinem uma máquina generativa que consiga gerar cavalo e gato ao mesmo tempo, né? Pode fazer, quem já fez, ótimo, tá? Mas o que se espera, e eu já comentei isso, né? As máquinas generativas são específicas. São máquinas que geram faces humanas, máquinas que geram dormitórios, máquinas que geram gato, tá? Então, é natural que vocês optem por imagens de uma única classe para facilitar a atividade, né? Outra coisa, paro de treinar quando, né? Façam análise visual da qualidade da geração. Vocês vão fazer o papel, então, a posteriori, né, de discriminador, né? Se você está enxergando bem ali, tá dando para perceber que a máquina generativa está gerando imagens interessantes, né? Mesmo que ainda borradas ou com alguns detalhes ali faltando, né? Pode ser o momento de parar o treinamento, ou seja, já está adequado, ok? Então, uma análise visual. Essas são as principais perguntas que têm ocorrido. Então, vamos lá. Vou agora para o chat e vou abrir para dúvidas, né? Nossa, tem uma pergunta bem extensa aqui, tá? Eu vou começar pela segunda aqui do Miguel, então depois eu vou para a primeira do Daniel. Professor, caso algum aluno fique com o conceito C, que apesar de ser considerado aprovado, pode impactar na bolsa de mestrado, seria possível marcar uma nova data para avaliação oral ou revisar alguma atividade computacional conceitual? Bom, espero que não ocorra isso, embora alguns alunos estão com... Tem alguns alunos que não entregaram atividades, né? Ou entregaram parcialmente, e o conjunto da obra pode levar a uma nota mais baixa, tá? Pode ocorrer o conceito C, mas eu... É um semestre atípico, mas vamos lá em relação ao que eu faço nos demais semestres, né? Não há não há razão, na minha visão, para essa uma espécie de segunda chance, vamos dizer assim, tá? Em virtude de que o curso foi, as avaliações foram sendo apresentadas com, assim, feedback anterior à entrega das seguintes, então não houve nenhum tipo assim, perda de continuidade, né? E os prazos foram bastante longos, não houve momentos de alta concentração de atividades, enfim, isso é caso a caso, mas eu, o que eu normalmente faço, e se fizer, eu tenho plena liberdade para fazer, mesmo sem consultar vocês, né? Às vezes é baixar o sarrafo, né? O que é que eu chamo isso? Então, anota os conceitos, o conceito C vai de 5 a 7, tá? É isso? Acho que é isso. O conceito B vai de 7 a 8,5. E o A vai de 8,5 a 10. Acho que é esse o que está no nosso contrato de trabalho lá, né? Dependendo do semestre, eu posso colocar o A de 8 a 10 e o B de 6,5 a 8, tá? Isso eu posso fazer. Agora, refazer avaliações, dar uma segunda chance, depende de vários aspectos. Por exemplo, algum desastre que possa ocorrer no caminho, né? O que eu chamei também de perda de continuidade, né? De novo, eu não estou aqui para punir e não é um momento que vai definir o destino dos alunos, tá? Eu estou aqui para recompensar o esforço de todo um semestre, tá? E de quem se organizou mais, de quem não deixou para a última hora, isso tudo vai aparecer agora, tá? Inclusive, já apareceu, esses, de novo, não perguntei, alguns se manifestaram, né? Mas é evidente que houve. Tudo bem, o prazo também era agora, né? Mas muitos alunos, com a existência dessa prova oral, preferiram cancelar a matrícula na disciplina, tá? Alguns, né? Não foram tantos assim, mas 3 ou 4, pelo menos, 10% da turma, por exemplo, é um número expressivo, né? Então, 10% da turma já saiu, só, de novo, não foi só isso, tá claro que não foi, tá? Mas existe uma pressão, né? A prova oral cria uma sinalização de que, aqueles alunos que não se organizaram ao longo do semestre, iriam ser expostos agora, tá? E outra. Mesmo que aconteça com alguém aí, veja, essa exposição é individual, é só entre eu e o aluno, e essa avaliação, não será divulgada aí, né? Só o resultado final dela. Então, é uma exposição, toda vez que você se, assim, em qualquer processo de avaliação, você está se expondo, você está sendo monitorado, você está sendo avaliado mesmo, né? Não tem como avaliar sem fazer com que sejam revelados aspectos seus, tá? Mas, enfim, não há nada de anormal nesse processo. Eu gostaria de colocar o que eu tenho colocado em outras instâncias, inclusive em reuniões com professores, né? É inadmissível, na minha visão, que um aluno, seja ele de graduação ou de pós, né, não se sinta. Por mais, todos estamos sob pressão, né? Todos estamos sob pressão. E essa avaliação oral é uma pressão a mais. Eu estou usando essa palavra, né? Então, 10% da turma se sentiu pressionado a ponto de desistir do curso agora nessa reta final, tá? De novo, não sei se foi exatamente esse o motivo, mas enfim, o que eu considero inadmissível é o seguinte: um aluno no caso de um curso que tem transcorrido de forma tão saudável, né? Na minha impressão, por exemplo, né? Por mais que vocês achem que a minha, o meu dia a dia desde o início dessa pandemia é tranquilo, está sob controle, tá? Não está, tá? Não vou adjetivar, tá? Não está sob controle, ou seja, minha agenda não está sob controle, a pressão é enorme para vocês e para mim, tá? E, portanto, não aumentem ainda mais a panela de pressão aí, tá? No sentido, não exagerem na relevância ou no fator decisivo de cada questão. Puxa, se eu responder mal a primeira questão, o dominó vai cair, não sei o que. Enfim, cada um tem a sua forma de se preparar e de criar expectativas. Mas eu espero que você, mesmo sabendo que vai estar sobre avaliação, entenda essa avaliação como realmente um momento de exposição, de mostrar para que você veio, né? E também um momento de diálogo e de troca de experiências aí. Por favor, entenda assim, tá? Então, outra, essa questão do conceito C. Deixa eu esclarecer. O regulamento da pós é bastante, varia muito, não sei se eu vou estar plenamente atualizado. Mas sim, os alunos, não só o problema de bolsa, né? Que foi colocado aqui, mas dependendo do aluno e dependendo da performance dele no semestre, ele pode ser desligado do programa, se ele não ficar com o conceito pelo menos B, tá? Em média, tá? Então, se ele tirar C nessa disciplina, ele precisa tirar A em alguma outra disciplina, por exemplo, né? Para que a média seja B, não precisa. E o aluno que especial, né? Tem alguns alunos especiais, né? Se o conceito não for pelo menos B, ele não pode aproveitar os créditos lá na frente, né? Sempre lembrando, mesmo que você precise desses créditos, talvez o mais importante não sejam os créditos, mas seja a experiência vivida no curso, tá? Enfim, mas se puder aproveitar, ótimo, melhor. Então, evidente, a pergunta do Miguel aqui sobre o conceito C, ela é uma preocupação de todo aluno, porque o programa sinaliza, né? Se você ficar abaixo de B, você pode ter problema, caso não compense isso com outra disciplina no mesmo semestre ou depois de um ano, dentro de um ano, isso depende das regras ali. Mas vamos, no momento, eu entendo que o número de alunos que tem risco aí, né, é baixo, as notas estão bem elevadas, inclusive tendo transformado a prova 1 no EC, nessas atividades conceituais, né, as notas tendem a ser bem maiores do que seria de uma prova, né? Lembrando que nos anos anteriores que o curso foi oferecido, havia sempre duas provas, e a média de nota nas provas era 6, 6,5, tá? E o EC 1, que substituiu a prova 1, né? O EC, o EC 1 e 2, né? Substituiu a prova 1, eu espero que a média dele seja bem acima de 6, o que reduz muito a chance de conceito C, né? Mas, enfim, se acontecer, eu tenho muito o que fazer, embora cada caso é um caso, vamos estudar, tá? Mas normalmente eu não crio uma segunda chance, eu posso fazer uma revisão do sarrafo. E como falei, eu posso fazer isso sem consultar vocês, porque se eu baixar o sarrafo, que é a única direção que eu pretenderia fazer, né, se for o caso, ninguém vai sair prejudicado, na minha visão, certo? Muito bem, então vamos agora à primeira questão aqui do Daniel. Estou com alguma dificuldade na questão 7.3 do EC2, um caso simples da regularização ômega que temos no início do manual é a regularização laço, que impõe esparsidade à matriz W. Pelo que entendi, a rede considerada levaria as entradas E para uma camada de fixtures, que seria a parte compartilhada. Em seguida, W seria aplicada em X para definir a saída correspondente a cada tarefa. Então, a regularização seria aplicada somente nessa segunda parte, só em W, na qual as fixtures são selecionadas para cada tarefa. Assim, impor esparsidade em W forçaria, de certa forma, que os pesos compartilhados C extraíssem fixtures X mais relevantes das entradas E. Essa leitura está correta? Bom, deixa eu ir lá, então, nesse EFC 4, questão 7, não é 7, né? É a 8, não é isso? Deixa eu ver. Ah, o EC2, tá? Não é o FC4. Então, calma, vamos lá. EC2, aqui. EC2, questão 7.3. Tá certo, é a questão 7, sim. Bom, já sei a dúvida qual que é. Bom, essa pergunta foi bem importante. Ou seja, vocês estão complicando um pouquinho algo que é até um pouco mais simples. Embora essa questão realmente é a mais trabalhosa, e ela tem, por isso mesmo, que ela pesa 1,5, tá? Eu quero que vocês se lembrem que a questão 7.3 difere das outras questões por abordar modelos lineares de aprendizado, tá? Então, esse W que você está chamando aí, Daniel, já é o coeficiente. Lembre-se do classificador linear lá do EFC1, primeira questão, primeira atividade computacional que a gente fez, foi classificar os dígitos manuscritos lá do MNIST com classificadores lineares, vocês se lembram? Tá? Então, pensem nessa atividade. O que, que era o classificador linear? Era um vetor de coeficientes, tá? E, portanto, aqui vai ser a mesma coisa. Se eu estou tratando, o Mauser só trata de modelos lineares. Pode ser que tenha, sei lá, alguma possibilidade adicional, mas a questão 7.3 requer que os modelos sejam lineares, né? E aí a interpretação do laço é a mesma de sempre. Você vai estar fazendo uma seleção de variáveis da entrada, tá? Agora, o laço também pode ser aplicado para regularizar a estrutura entre as tarefas. Então, tem que pensar nisso também. Ou seja, se o termo de regularização inclui uma matriz de conectividade, onde havendo um, tá? Implica que as tarefas IJ, se há um na posição IJ da matriz de conectividade, né, implica que o par de tarefas IJ está relacionado. Zero significa que não está. Tá? E aí você pode aplicar laço nessa matriz de conectividade, né, que define a estrutura de relacionamento entre as tarefas. Se você aplicar laço aí, você vai estar forçando a matriz de conectividade a ser esparsa. Isso significa que você só vai manter conexões ou transferência, né, compartilhamento de informação em poucas tarefas, entre tarefas que realmente têm a ver entre si, para evitar aquele processo que a gente chama de transferência negativa, que é uma das questões ali. Então, sim, poderia aplicar laço num contexto de modelos não lineares, com camadas convolucionais ali e tudo, do jeito que você explicou aqui, né? No espaço de características aí, tá? Mas não é o caso. Na questão, no manual do Mauser, você tem que entender que os modelos são todos lineares e aquele vetor W é o único vetor de coeficientes do modelo de aprendizado, certo? Mas vocês têm que lembrar que em multitask learning eu não tenho que aprender só os parâmetros das tarefas ou dos modelos lineares ou não lineares, tá? Eu tenho que aprender a estrutura de relacionamento entre as tarefas. E isso pode estar de várias formas, certo? o Mauser tem um monte de possibilidades ali. Então, lembre-se disso. Aprendizado multitarefa me leva a aprender os parâmetros das tarefas, que podem ser pesos de uma rede neural, né? E aprender a estrutura de relacionamento, embora essa estrutura de relacionamento entre as tarefas pode ser imposta a priori, ou ser aprendida conjuntamente, embora isso é um pouco avançado, né? Então, normalmente, o Mauser admite que você impõe a priori uma matriz de conectividade ali, vamos chamar assim. Então, tenha isso bem claro. É uma atividade razoavelmente sofisticada, por isso que ela pesa 1,5 pontos, né? Mas é um exemplo, como a gente já viu lá em comitê de máquinas, né? Sem nada adicional, sem nenhuma técnica nova, certo? Apenas compartilhando informações entre tarefas, mas controlando esse compartilhamento, né? Todo mundo com todo mundo, né? Como também não era assim ensemble lá, comitê de máquinas, né? Você vai conseguir ganhos expressivos de desempenho, porque o compartilhamento vai permitir que você regularize melhor as tarefas, né? E uma possibilidade de compartilhamento poderia ser do coeficiente de regularização. Então, se você não tem muitos dados numa tarefa e tem bastante dados numa outra, você pode encontrar o melhor coeficiente de regularização da tarefa de poucos dados, usando aquele da tarefa de muitos dados, certo? Então, se a tarefa tem muitos dados, você pode particionar entre treinamento e validação, encontrar um coeficiente de regularização robusto ali, né? E aí usar esse coeficiente para outra tarefa. Então, tem várias formas de regularização possíveis, né? Mas lembre-se que o Mauser só está trabalhando com modelos lineares, ok? Deixa eu ver. Isso, Daniel, eu já respondi aqui. Eu estava pensando que era do EFC4, mas era do EC2, beleza. Na questão, Gabriel agora, Gabriel Souza, né? Tem três Gabriel na turma, né? Acho. Tinha três, um saiu agora. Bom, vamos lá. Na questão 9 do EFC4, para a base de dados MNIST, foi pedido para, mais uma vez, a base MNIST, foi pedido para apresentar apenas as imagens geradas para as épocas 0, 1.000, 10.000, 20.000 e 30.000. Para a nova base de dados, devem ser apresentadas as imagens para as mesmas épocas ou devem ser enviadas todas elas? Bom, é bom, né, que você siga mais ou menos o mesmo script, né? Mas depende, não sei, dependendo da tarefa que você pega, você vai precisar de muito mais épocas ou muito menos épocas, né? Claramente fica a seu critério. O que eu preciso ver é uma evolução da performance da GAN, né? Acho que é a questão da GAN mesmo aí, né? Então, é só você me mostrar como estava a performance bem no comecinho, né? Talvez dois momentos ali no meio e ao final, certo? Para que eu possa olhar ali e falar, de fato, porque se, primeiro, você mostra só o final, né? Como é que eu vou, como é que você vai me convencer que aquelas imagens realmente foram geradas por um sintetizador, né? E não por uma máquina generativa, e não foram coletadas de uma base qualquer, entendeu? Esse objetivo da máquina generativa é não se diferenciar, embora, por favor, a atividade não precisa chegar a esse nível. Como falei, a imagem pode estar um pouco borrada, né? Mas você pode pegar a imagem e borrá-las usando Photoshop, sei lá. Tá? Então, é evidente que eu gostaria de ver vários momentos ali, mas não exagere, apenas me convença, né, de que você, que aquela máquina produziu uma trajetória de aprendizado, certo, Gabriel? Então, siga mais ou menos o mesmo script ali. Vamos lá. Não identifiquei essa matriz que o senhor colocou. Tá. quando você, o Daniel está colocando de novo na questão do multitask learning, a questão da matriz de conectividade. De fato, normalmente tem dois termos, no dois tipos de termos no fator de regularização, né? A própria matriz W das tarefas e a matriz de conectividade. Então, é bom vocês têm liberdade lá de escolher um caso de estudo para formalizar e interpretar, né? Mas existe esse caso de estudo que envolve tanto a matriz de pesos ou coeficientes da tarefa, como a matriz de conectividade, certo? Então, só estou alertando isso, e é uma explicação. É um momento interessante, né? Eu expliquei numa aula de dúvidas passada, quando eu apresentei o EC2, o EC2, né? Só um momento aqui, deixa eu atender o interfone, que sempre me ligam na hora de falar. Pronto? Boa tarde. Tá bom, eu desço daqui a pouco. Valeu. Perdão, chegou alguma correspondência lá embaixo. Então, vou repetir aqui. Multitask learning não acrescenta nenhuma estratégia de aprendizado nova, né? Seja para modelos lineares ou não lineares, apenas envolve esse compartilhamento. Agora, há o problema da transferência negativa, né? Que é compartilhar. Bom, não vou explicar porque é uma das questões ali, senão perderia a graça, né? Mas para evitar a transferência negativa, você tem que descobrir que tarefas devem compartilhar com quais outras tarefas. E isso pode estar numa outra estrutura que também entra no termo de regularização, tá? Então é isso que eu coloquei. Multitask learning envolve aprender os coeficientes das tarefas e também a estrutura de relacionamento entre elas. Portanto, é mais pesado que single task learning, que só envolve a primeira parte, só envolve os coeficientes das tarefas, né? Mas esse custo computacional adicional, né, e essa complicação do modelo pode levar a ganhos de desempenho, pode compensar, portanto, tá? Então, é um momento muito adequado desse curso, que é um curso de machine learning também, né, focado em redes neurais, tudo bem, né? Então, qualquer um que queira se dizer minimamente proficiente em aprendizado de máquina, né, tem que conseguir lidar com essas formulações que tem uma função de perda, mais uma penalidade associada a um termo de regularização, tá? Então, isso já apareceu desde a nossa primeira atividade computacional e continua aqui em multitask learning. A diferença aqui é que o termo de regularização também pode regularizar a matriz de estrutura entre as tarefas, tá? Por exemplo, com uma norma laço ali, né? Então, a norma laço pode atuar nas duas matrizes, na matriz de pesos ou na matriz de conectividade, e essas duas matrizes estão em algumas formulações, em outras não, só uma delas, ok? Beleza. Então, agora eu abro para algumas dúvidas orais aí, ou via chat, já respondi a todas, não tenho mais o que comentar aqui, tá? Lembrando que nossa última aula de dúvidas vai ser na terça-feira que vem, daqui uma semana, dia 28, é o nosso último encontro, tá? E até lá vocês podem trazer dúvidas sobre o roteiro, sobre essas questões e sobre a matéria em geral, tá? Agora que eu concluí os roteiros, o roteiro de estudo de toda a matéria, né, fica evidente que é uma quantidade muito grande de conceitos. É, foi muito trabalhoso o curso para mim, né, e olha que eu já ofereço essa disciplina há muito tempo, né, e muitas vezes, e a cada vez a gente vai dando uma lapidada aqui e ali, né. Então, eu estou ciente disso, eu estou ciente que é um curso muito, com uma matéria muito ampla, e quanto mais a gente trabalhar em amplitude, menos podemos trabalhar em profundidade, né? Agora, isso não me impede de descer pelo menos alguns níveis aí, né? Ou seja, a gente não vai até o fundo do poço, né? Mas não vamos também ficar num nível de superficialidade, ou seja, vocês precisam ter noções bastante objetivas sobre vários conceitos do curso, né? Por mais que nós não os aprofundemos, certo? Então, se vocês forem aquele site que eu mencionei nas notas de aula sobre GAN, falando de GAN, né? Tem o GANzou, né? Mais de 100 variantes de propostas de formulação matemática para colocar em competição uma máquina generativa e uma máquina discriminativa, tá? Nós vimos quantas em aula, professor? Uma, né? Nós vimos uma formulação para GANs. Uma função objetivo para GANs. E eu passei para vocês um link onde já tem mais de 100. Tá? E se vocês virem aquele gráfico que mostra a quantidade de papers publicados por mês em GANs, né? Tem lá um slide nas notas de aula, vocês veem que está chegando, já chegou, aquele gráfico está desatualizado, mas já tinha chegado no na época mais recente que o gráfico contempla, né, a 360 trabalhos por mês, ou seja, três trabalhos, quanto dá? 10 trabalhos por dia, alguma coisa assim, tá? Acho que é esse o número, se eu estiver errando, pouco importa, é um número elevadíssimo de trabalhos por dia, tá? Então, é evidente que nem eu e nem vocês, a não ser alguns casos muito particulares de alunos que trabalham no dia a dia com certos temas aí do curso, né? Nem eu nem vocês estamos totalmente prontos para excursionar livremente com todas as variações possíveis, né? De autoencoder, de style GAN, ou de GAN, ou de qualquer outro assunto do curso, aprendizado por reforço e assim vai, né? Agora, os conceitos fundamentais que estão por trás de todas essas formulações mais específicas e avançadas, né? Esse dá para cobrar. Então, como funciona uma GAN, como essas técnicas de estado da arte e aprendizado por reforço, o que que está por trás delas, né? Como elas fazem, assim, nós não sabemos todas as estratégias, mas pelo menos alguma técnica de exploração e explotação aí em aprendizado por reforço, por exemplo, né? Nós falamos quase nada sobre isso, né? Sobre o problema de se você segue uma política, a chance de você sempre adotar certos caminhos ali numa sequência de decisões sequenciais é muito grande e diminui a exploração. Então, como forçar mais exploração? Então, a gente viu algumas técnicas e, portanto, o nível de profundidade está bem claro. Requer que, pelo menos, vocês consigam apresentar uma forma de conceber cada tópico do curso, né? E em alguns momentos, por exemplo, nos algoritmos de otimização, a gente viu mais de uma possibilidade. A gente viu gradiente estocástico descendente, vimos o Adam, vimos métodos de segunda ordem, assim, pelo menos com a ideia principal. Então, alguns tópicos a gente viu com um pouquinho mais de variedade, outros não, né? Então, o que será cobrado é no nível de profundidade que foi abordado mesmo nas notas de aula. As leituras complementares podem explicar esse mesmo nível de profundidade com outras palavras, entendeu? Não, quando eu peço e espero que vocês tenham feito, né, leituras adicionais sobre os assuntos, evidente que essas leituras adicionais podem ser mais avançadas do que o que foi abordado em aula, tá? Mas o objetivo meu ao convidar vocês para elas, né, para essas leituras adicionais, não era necessariamente para avançar mais, e nem vou cobrar isso. O que era é para permitir outras explicações, né, outras apresentações para os mesmos conceitos no mesmo nível, tá? E acho que vocês capturaram isso, estão se preparando para esse tipo de situação, tá? Então, eu estou assustado também, como fico todo semestre, toda vez que dou o curso de redes neurais, né, com a quantidade de conceitos envolvidos, né, com a quantidade de assuntos que a gente abordou ao longo desse curso, certo? Agora, está dentro do número de créditos da disciplina, sempre esteve, nunca ocorreu nesses últimos anos, né, nunca ocorreu nenhum equívoco, nem para mais, nem para menos, né? Claro que eu forço no limite da capacidade das horas-aula, evidentemente, né? Mas é uma disciplina onde muita coisa está acontecendo, a gente tem que ir trazendo essas atualizações e a todo semestre os alunos acabam sendo cobaias em alguns aspectos aí, tá? Por exemplo, essa parte de multitask learning, essa atividade de aprendizado por reforço aí do labirinto, muito simples, tudo bem, né? Mas nunca havia sido cobrada antes e agora chegou a hora e é o momento que vocês estão preparadíssimos, na minha visão, né, para elas, ok? Então, da mesma forma, é o mesmo comentário em relação à não liberação do gabarito do tópico 8, tá? Ter muita matéria, por um lado, é desesperador, aumenta a pressão, aumenta a chance de eu me perder ali no meio desse mar de conceitos, tá? Mas, por outro lado, garante que o professor não vai se aprofundar, né? Não vai me derrubar dessa ponte frágil em que eu estou sustentado, tá? Isso, de novo, cada aluno com a sua dedicação, com o seu foco, né? Então, todos nós estamos sustentados em pontes frágeis. Eu não estou querendo desmerecer o domínio de vocês, né? Então, tudo é muito novo para todos nós, né? E, portanto, vamos trabalhar com aquilo que nos cabe e que nós pudemos exercitar ao longo do curso e temos algumas seguranças, né, de que vocês já foram, já voltaram, né, já trabalharam bastante com regularização. Isso certamente vai ser alvo de cobrança, né? Não tem muita, embora tenha muitos tópicos diferentes, também tem muita coisa repetida no curso, né? A quantidade de vezes que a gente falou de gradiente descendente, a quantidade de vezes que a base MNIST serviu para alguma coisa no curso, né? Inclusive nessa reta final das atividades, é um sinal de que o professor, ciente de que as coisas estavam muito amplas, né, tentou segurar aqui e ali para não forçar demais, né? Exemplo também, mesmo os alunos sem muita habilidade de programação não devem ter sentido enormes dificuldades com codificação nesse curso, né? Aproveitamos bastante a existência de código pronto, tivemos sim problemas aí com algumas versões de back-ends da vida, né? Mas acho que deu para chegar bem até aqui, certo? E essas últimas atividades acho que são menos trabalhosas ainda, como já tinha anunciado. Então, por favor, a partir da semana que vem nós vamos entrar num momento bastante decisivo do curso, tá? Mas não entendam como algo tão, uma fonte tão grande de pressão, por favor, tá? Não é assim. E espero que vocês também assim, relaxem um pouco e curtam esse momento como um momento de aprendizado. Professora, é fácil falar isso, eu vou estar sob avaliação. Né? Eu lamento se, por exemplo, vocês forem para uma banca de tese, alguns alunos estão defendendo tese essa semana, inclusive, né, pediram para mudar ou para não alocar prova oral numa certa data, porque era defesa de tese ou qualificação. Tá? Então, se vocês olharem para esses momentos de avaliação, né, momentos chaves aí do projeto de pesquisa de vocês, como um momento apenas de cobrança, né, vocês vão perder muito. Né? É um momento de aprendizado também, é um momento de de relaxamento, de soltar algumas opiniões que estavam travadas ali, talvez, né? Também, se quiser fazer alguns comentários, se sobrar tempo, né? Comentários sobre as suas impressões do curso, onde você teve mais dificuldade aqui e ali e tal, enfim. Então, vai ser uma conversa também, não é uma conversa de botequim, tá? Mas vamos tentar levar de uma forma mais relaxada possível. Tá? Eu vou promover isso, né? Eu acredito que tenho essa habilidade de conduzir a avaliação de uma forma bastante saudável, certo? E vamos lá, vamos a essa última etapa, que é bastante exigente, acabou ficando concentrado aí nos últimos dias, mas eu respeitei o desejo de vocês. Se vocês querem deixar tudo para a semana de agosto, foi assim que eu atendi vocês, tá? Alguns alunos só ficaram para julho aí. E já coloquei que esses alunos não se sintam prejudicados, porque eu vou dar a devida compensação dentro dos critérios que me cabe aqui, tá? Já aviso de antemão e não a posteriori. Mais alguma dúvida? Alguma colocação sobre... Alguém já deu uma olhada no roteiro de estudos? Achou alguma questão estranha ali? Eu mantive total coerência com a versão do ano passado, né? E só acrescentei as questões que estão em vermelho. Esqueci de escrever isso, né? O que, que são as questões em vermelho? Talvez eu libere uma nova versão só com essa nota de rodapé, né? As questões em vermelho do roteiro de estudos tópico 8 são as questões que foram adicionadas à versão de 2019. Né? É isso. Nenhuma dúvida? Então, vamos... Eu também não tenho nenhuma colocação. Eventos do curso, né? Vocês têm que aguardar aí a liberação, o convite, né, para as atividades orais aí de avaliação, certo? Teremos a aula de dúvida terça-feira que vem e estou aberto para tirar dúvidas por e-mail ou, se for o caso, em alguma conversa por Skype ou algum outro meio, né? Se assim for necessário, se o aluno se sentir inseguro em algum tema, tá? E o que mais? Ah, sim, eu também devo liberar tenho notas ainda para liberar do EFC3, por exemplo, e prometi aqui que vou liberar uma espécie de gabarito do EC1, que eu já dei o feedback para vocês, mas vou apresentar aí a resolução esperada, pra, principalmente para as questões algébricas. Tá? Ok? Então, um abraço a todos, agradeço pela atenção e encerro essa aula de dúvidas por aqui, desejando uma ótima semana a todos.